Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas alegria. Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir.
Deus, que privilégio podermos te adorar num dia tão especial, um dia onde nós celebramos a aliança que tu fizeste com a humanidade e acompanhamos a história de vidas que fizeram essa aliança contigo, que aceitaram as suas condições, que aceitaram o teu convite, aceitaram o teu abraço, pararam de resistir à tua graça e hoje deram esse passo tão lindo, tão simples, mas tão lindo, que se identificam publicamente com essa aliança. Sabemos que tu és um Deus de aliança, que jamais falha, que jamais mente, que jamais decepciona aqueles que te seguem. Obrigado por isso, obrigado porque podemos te exaltar, podemos te louvar. Recebe a nossa adoração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Eu sei que para quem talvez está aqui hoje pela primeira vez, e pelo que eu vi são vários, muitas coisas hoje estão acontecendo e não se sabe bem da onde vem e para onde vai, né? E é normal quando a gente vai estar pela primeira vez num lugar assim. Eu espero que você esteja se sentindo em casa. Você muito provavelmente está aqui por causa de uma dessas vidas preciosas. E a gente quer agradecer a presença de vocês. Hoje ficou um pouco apertado. A gente se sente bem assim, mas a gente queria receber vocês da melhor maneira possível. Normalmente, esse é o horário em que as atividades aqui no domingo estão terminando. E hoje está apenas começando, né? Brincadeira. Essa também é uma das boas notícias que eu tenho para você. Eu me comprometo a ser bem breve com a minha mensagem. Mas ainda assim, eu tenho a convicção de que é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para falar ao coração, talvez até no teu próprio coração. Como a gente tem dito aqui hoje, você não está aqui por acaso. Deus trabalhou na minha vida essa mensagem ao longo desses dias e eu creio que você pode ser abençoada por ela. Se você trouxe a sua Bíblia, seja ela física ou no aplicativo, eu vou pedir que você vá lá em Atos, no capítulo 8. Eu quero ler um trecho de um evento que nos inspirou como igreja, né? Isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás, mas esse evento é um daqueles que nos inspira como igreja a fazer coisas como nós fizemos hoje. Essa igreja que está relatada aqui em Atos, em todo o livro de Atos, é chamada de igreja primitiva, é uma igreja apaixonante, uma igreja vibrante, uma igreja que não tem medo de enfrentar as situações da sua vida, que não tem medo de dizer eu sigo a Jesus, e naquela época muitos pagaram com a sua vida por isso. E por isso nós como igreja, não essa igreja, a igreja com I maiúsculo, a igreja ao redor do mundo, que hoje está se encontrando em tantos lugares do mundo, ela olha para essa igreja e se deixa inspirar. Nós vivemos situações diferentes do que eles viviam, pelo menos aqui no Brasil ninguém corre risco de vida por dizer eu sigo a Jesus, mas essa época aqui era diferente, e essa paixão que eles tinham por seguir a Jesus, ela nos inspira. E Atos 8:26 conta uma história de um batismo, e eu queria tirar dessa leitura uma breve reflexão sobre o que o batismo significa. Atos 8:26, a minha Bíblia diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe era um seguidor desses apaixonados por Jesus, e um anjo chega a Filipe de uma maneira sobrenatural e fala para ele: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. É esse mesmo Jerusalém, esse mesmo Gaza que nós estamos acostumados a ver no noticiário. E ele vai por essa estrada sem saber o que o espera. Versículo 27, e ele se levantou e partiu. Naquela época era assim, quando Deus falava, as pessoas faziam e obedeciam na mesma hora. No caminho encontrou um eunuco etíope. Ele está deparado, ele está de frente a um choque cultural que você e eu não temos muita noção de quantas coisas estão envolvidas aqui na diferença entre Filipe, um judeu, que se compara ou que se depara com um eunuco etíope. de raças diferentes, de crenças diferentes, de aparências diferentes. Eles são absolutamente diferentes e todos os dois, cada um dos dois, tinha motivos suficientes para dizer: eu não quero papo com esse cara, eu não preciso conversar com ele, acho que a gente nem tem nada em comum. Ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Um homem importante, um homem com posses, um homem com influência. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Já nos diz que esse homem, mesmo vindo de um outro país, mesmo vivendo uma realidade diferente, mesmo sendo, até certa forma, excluído do convívio dos judeus, porque eunucos não eram bem-vindos, etíopes não eram, ou pessoas de outras raças não eram bem-vindas no lugar central do templo, ele tinha que ficar no que se chama de pátio externo. E esse eunuco, ele havia ido ao templo para adorar. Esse eunuco estava buscando, esse eunuco estava procurando algo. E de alguma forma parece que ele vai e volta desse lugar ainda mais intrigado. Ele foi ao templo procurar algo, ele foi para adorar. É a motivação que nos trouxe aqui nessa manhã, nós viemos aqui para adorar a Deus, mas ele volta, como a gente diria, encafifado, intrigado. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, versículo 28, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Queridos, ter um livro naquela época era algo caríssimo. Ter um livro da Bíblia nas mãos era algo que pouquíssimas pessoas podiam ter acesso. Havia um cuidado extremo e o custo, a tecnologia era absurdamente mais desafiadora do que é hoje. E para alguém ter em suas mãos um livro, e Isaías é um livro grande, né? Um livro era um rolo que também pelo tamanho, né, da quantidade de texto, ele encarecia muito. E esse homem tinha em suas mãos um livro de Isaías, o que mostra que ele ainda mais o quanto ele buscava. Ele está à busca, e nós ouvimos algumas histórias aqui de pessoas que estavam à busca durante muito tempo, e esse era um homem como eles. Ele tem um livro do profeta Isaías, no versículo 29, mais uma manifestação sobrenatural, e o Espírito Santo, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Provavelmente num trotezinho, Filipe estava caminhando pela estrada, ele tinha sido mandado lá, não sabia o que ele estava fazendo lá. De repente o Espírito fala: agora, anda do lado dessa carruagem. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. E lhe perguntou: esse homem está voltando do templo com o livro de Isaías na mão, voltando para casa e lendo o profeta Isaías em voz alta. Como que ainda aumentando a busca. Não sei se já te aconteceu de você ler um texto, né? Professor, às vezes tem dessas coisas. Você lê um texto que o aluno escreve e se fala: o que ele está dizendo? Não entendi. Aí você lê em voz alta para ver se pelo menos entrando pelo ouvido você entende. E esse homem está lendo Isaías em voz alta. E Filipe ouve o trecho que ele está lendo. Daqui a pouco ele vai ser citado. E ele pergunta respeitosamente: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como que eu posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E agora Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele diz: o eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? Isso é um trecho de Isaías 53, uma profecia escrita séculos atrás, séculos antes desse evento, onde estava se prevendo a vinda de Jesus e como ele seria morto numa cruz. E é isso que, por coincidência, ocasionalmente, é exatamente nesse trecho que o eunuco está lendo. Como é um rolo, Isaías, né? Os livros, enfim, naquela época, mas como esse livro de Isaías estava no formato de um rolo, não dava para simplesmente: hoje eu vou ler o capítulo 36. Ele estava lendo sequencialmente, já estava no capítulo 53. E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Ele não estava entendendo se Isaías estava dizendo, e ele, Isaías sofreu muita perseguição quando ele foi profeta aqui na terra, e esse eunuco, ele fala, ele está falando de si mesmo, é o Isaías que está falando que ele está sofrendo, ou ele está falando de alguém outro que vai sofrer ainda? Então Filipe, versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Todo o enredo, todo o contexto preparado por uma série de coincidências, por uma série de acasos. Se você é daqueles que acreditam em acaso, é isso que aconteceu. Aconteceram uma série de coincidências de Filipe estar lá, do eunuco ter comprado o livro, de eunuco ter ido ao templo, de sair de lá frustrado de alguma maneira, querendo buscar mais. E o Filipe, ele é um cara muito inteligente. Ele parte a conversa a partir da dúvida do seu ouvinte. A pessoa chega para Filipe e fala, esse capítulo 53 de Isaías aqui, o que está falando? Ele falou, não, cara, esquece Isaías, isso aí é velha aliança, cara. Agora o negócio é diferente, agora é Espírito Santo, agora é Deus. Não, ele vai exatamente a partir daquilo que o eunuco apresenta. Ele falou, cara, eu travei aqui. Eu estou lendo Isaías e travei e não consigo ir adiante. Filipe então explica para ele todas as coisas e termina falando de Jesus. Quando a gente estava combinando os testemunhos aqui, e é normal, né, para algumas pessoas o microfone atrai, para outras assusta, né? E eu falei, olha, se você por acaso, no seu testemunho, se você não mencionar a palavra Jesus, um relacionamento íntimo com Deus ou algo parecido, eu vou fazer uma espécie de entrevista. Porque tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é um movimento, não é uma busca, não é um grupo de pessoas. Tudo que nós estamos fazendo aqui só faz algum sentido por causa de Jesus. Por isso as minhas perguntas que eu fiz ali para cada um deles, elas estão centradas naquilo que Jesus fez. Prosseguindo a estrada, versículo 36, chegaram ao lugar onde havia água, no meio do deserto. O eunuco disse, olhe, aqui é água, que coincidência. O que me impede de ser batizado? E é aqui que eu quero chegar, e com isso eu quero encerrar essa reflexão. O que me impede de ser batizado? Vários de vocês, eu conheço uma grande parte de vocês, já passaram por essa pergunta, já refletiram sobre essa pergunta e já responderam essa pergunta da maneira mais simples e concreta. O que me impede de ser batizado? Tem água. O Filipe ainda responde, falando, calma que não é só água. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. Opa, então eu preciso de água e eu preciso crer. Fé, que a Bíblia traduz isso como fé. É isso que estas 10 pessoas demonstraram nas conversas conosco e hoje nos seus testemunhos, a fé e a disposição. O eunuco não teve uma experiência sobrenatural, essa experiência sobrenatural ficou com o Filipe, né? O Filipe, ele foi, depois até o Filipe desapareceu, há um outro momento sobrenatural na vida de Filipe depois dessa história, onde ele sai de um lugar e vai para o outro sobrenaturalmente, mas começa com o Espírito Santo falando para ele fazer algo, falando para ele fazer outra coisa. A experiência que mais marcou aqui o eunuco para que ele fosse batizado, crer de todo o coração. Entender o que Jesus fez por você. O que Jesus fez por esse eunuco, que ele fez por Filipe, que ele fez por essas vidas aqui, que ele fez por mim, ele também fez por você. E é natural que talvez você esteja pensando, não, eu não, não, eu não. Mas eu te digo que é sim. É sim. Jesus te ama tanto, a ponto de ele estar cuidando da sua vida desde antes de você nascer. O Salmo 139 fala isso. Ainda no ventre da minha mãe, você cuidou de mim, de cada um dos meus ossos, de cada um dos meus dias, de cada um dos meus problemas, de cada uma das minhas alegrias, das minhas paixões, daquilo que eu sou, daquilo que eu gostaria de ser. Deus está cuidando de você. E Jesus ama a você. Jesus te ama. E a simplicidade que existe nesse passo, ela está alinhada com tudo aquilo que nós chamamos, que a Bíblia nos ensina a falar sobre a nova aliança. Nós cantamos agora no final uma música sobre aliança. E Deus faz várias alianças ao longo da história, mas você e eu estamos debaixo da nova aliança. E uma das marcas da nova aliança é a simplicidade. Acompanhe comigo. Jesus é Deus, ele vem aqui à terra, como que você, se fosse Deus, viria à terra para se manifestar sobre todos os homens? Jamais numa estrebaria, jamais num casal jovem, pobre, carpinteiro, que precisa de favor para ficar na casa de alguém. A nova aliança, ela começa com Deus vindo numa estrebaria, sendo anunciado a pastores do campo. Jesus cresce como carpinteiro com alguém. Quando Jesus é apresentado para o templo, são levadas duas pombas como uma forma de sacrifício. Isso indica a simplicidade, a pobreza que Jesus vivia naquela época. Jesus forma toda a sua liderança em meio a um grupo de pescadores, um grupo de pessoas, a grande maioria com pouquíssima instrução. A morte de Jesus, ela é simbolizada e ela é celebrada na ceia, né, que é pão e suco, pão e vinho. A simplicidade é a marca da nova aliança. E esse passo que vocês testemunharam aqui é um passo simples. É um passo simples. Alguns têm medo do microfone. Alguns têm medo de falar aqui na frente. E quando a gente foi anunciando, eu até brinquei, falei, se a gente tiver mais de 20 pessoas, não dá para ouvir todo mundo, então você provavelmente tem chance de não precisar falar. E essa parte do testemunho realmente não é algo obrigatório. Eu acho lindo, como eu disse no começo, eu sou apaixonado por essas histórias. Mas o que precisa é fé e a disposição de parar de resistir à graça. Eu resisti à graça por algum tempo, porque a graça, ela é derramada sobre todos. E eu, por algum tempo, eu fui resistindo. Falei, não é para mim não, deixa para lá. E vocês ouviram as histórias, 10 histórias. 5 delas, as mais lindas. Não é porque são meninas, mas 5 delas, as histórias mais lindas, de meninas que já foram encaminhadas desde o começo. Mas outras 5 histórias de pessoas que, sabe quando, não sei quem já pegou jacaré, e quando você vai na onda e de repente você fala, agora eu não quero mais, só que daí não dá mais para desistir. Para de resistir à graça. Deixa a onda te levar. Para de resistir a essa graça. Essa é uma mensagem para aquele que já anda com Jesus e que ainda não deu o passo do batismo. Vai ter mais um esse ano. Você pode, conversando com Deus, conversando com seu líder de PG, conversando conosco. Mas essa é uma mensagem para aquele que talvez entrou aqui e falou, eu vim aqui para ver o que vai acontecer, alguém me convidou, né? Não sei o que te trouxe aqui. Mas você pode parar de resistir a essa graça. Você pode começar, talvez até dizer um dia, no dia 28 de abril de 2019, eu entendi que Jesus é esse, eu entendi o que é que tanto fazem nessa igreja, eu entendi qual é a transformação que eu vi na vida da pessoa com quem eu ando. De repente o casamento mudou, os negócios mudaram, o comportamento mudou. Pare de resistir a essa graça, ela está ao alcance teu também. Nós temos como hábito, quando nós encerramos o momento, como agora estou prestes a encerrar, que depois que termina o culto, eu despeço vocês, eu abençoo a vida de vocês com uma oração, mas depois que termina o culto, você pode vir aqui à frente conversar conosco. Vão ter várias pessoas aqui na frente, tem um crachazinho, meu, esqueci, está escrito, posso orar por você? E essas pessoas, elas vão estar aqui, elas querem. Orar com você. Talvez você tenha um pedido específico, algo que vai te acontecer essa semana, um exame médico, uma entrevista, um desafio grande na família, alguém da sua família com quem você está preocupado, e a gente vai ter o maior prazer de orar com você. A maior alegria a gente vai ter se você vier aqui e falar, eu quero esse Jesus, me explica mais. Não deu tempo agora de explicar. Talvez você ainda tenha alguma dúvida. Não precisa mais do que você vir aqui à frente conversar com um de nós, e a gente vai te explicar com muita alegria. por que que nós fazemos o que fazemos, o que é que Jesus fez por você e como você pode começar essa caminhada. É simples, não é complicado não, é simples. Uma só voz, por favor, vem aqui à frente, eles vão tocar uma música já depois que nós terminarmos. Você que está disposto também, você da equipe de oração, já pode vir se posicionando aqui na frente também. É, eu vou te pedir, te convidar pela última vez que você fique em pé, se você pode. Eu quero abençoar a sua vida. Se você é nosso visitante, mais uma vez, que bom que você veio. Eu teria um enorme prazer de te conhecer. Se você tiver tempo e quiser me conhecer, depois eu quero pelo menos me apresentar para você e conhecer quem você é. Feche seus olhos, eu vou orar por vocês, por nós, e com isso nós encerramos esse momento. Deus nosso Pai, é um dia de celebração e nós te exaltamos por isso. Tudo isso que aconteceu aqui só é possível por causa do que teu filho Jesus fez por nós. Ele veio a esse mundo, ele nos ensinou como andar, ele preparou a sua liderança, mas o momento crucial da sua vida foi quando ele se entregou para morrer na cruz, algo que para nós é incompreensível, mas ele se entregou, ele morreu naquela cruz e pagou por todos os meus pecados e pelo pecado de cada um aqui. Mas a morte não venceu, a morte não venceu. A morte morreu naquele dia, porque teu filho ressuscitou no domingo. Teu filho venceu a morte. E ele disse que ele precisava voltar para o céu, para que o seu Espírito, teu Espírito Santo fosse derramado. E o teu Espírito hoje ele habita no coração de cada um daqueles que tem essa aliança contigo. O teu Espírito está aqui. O teu Espírito nos trouxe até aqui, nos capacitou, nos acompanhou nesse momento de adoração, nos usou para que pudéssemos adorar a Deus. É um privilégio podermos ter passado essa manhã aqui. E esse mesmo Espírito Santo, ele está passeando em nosso meio. Talvez ele está batendo no coração de alguém. Alguém que gostaria muito de dar esse passo hoje, de aceitar, assim como esse eunuco, e assim como cada um de nós, ou muitos de nós aqui já aceitaram, de começar uma vida com Jesus. Espírito Santo, tu és carinhoso, generoso, não derruba as portas, apenas bates. Meu amado, você que está aqui nessa manhã, minha amada, se você está sentindo alguém bater na porta do seu coração, esse alguém é o Espírito Santo. Ele quer te convencer, ele quer te convidar a dar esse passo. Queria pedir, se você pode continuar a ficar com seus olhos fechados ainda, mas se tem alguém aqui nesse momento que gostaria de tomar essa decisão, se você é aquela pessoa que está experimentando esse convite, dá um sinal para mim com a tua mão. Aí onde você está, só levanta a sua mão. Eu quero começar a andar com Jesus hoje. Hoje é o dia em que a minha vida vai mudar. Dá um sinal para mim com a sua mão. Deus querido, nós te exaltamos, te glorificamos. Seja entronizado, nos acompanhe, acompanhe cada pessoa que está aqui na saída, no caminho para casa, nas nossas atividades. Nos abençoa nessa semana. Tudo aquilo que foi dito, conforme a tua vontade, nós te pedimos que continue ecoando nos nossos corações. Nós sejamos abençoados pelo teu cuidado, pelo teu agir. Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Obrigado pela presença. Se você gostaria de receber uma oração, vem aqui à frente, a gente faz isso com muito prazer.
És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo passa, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Teus olhos.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!